Olá, sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Eu sou Robledo Magalhães e esse aqui, o Frita Comigo, um podcast bem-humorado de atualidades sobre as questões da vida contemporânea em interseção com as tecnologias do mundo digital.
É inteligência pura.
É, gata! Quarta temporada no ar, com papos quinzenais, geralmente às quintas-feiras. Tá, e vamos compartilhando. Já tem gente perguntando, e quando sair a próxima temporada, amor, compartilha essa. Manda pros amigos, sabe? Faz chegar aí mais gente, mona.
Quem gostou, bate palma, gostou, paciência. Valeu pela moral, obrigado. Jesus!
Porque a gente tá aqui comprometido em entregar conteúdo de qualidade pra quem? Pô, meu amorzão, você. Isso mesmo. E hoje eu não estou sozinho nessa jornada. E eu estou aqui com a...
Lian!
Eu quero aplausos. Mais alto!
Olá, gente. Que prazer estar aqui no Frita Comigo. O Robledo, um grande parceiro que eu adoro.
Gata, já construímos muita coisa nesse tempo.
Muito, já trabalhamos muito juntos. Eu sou atualmente Product Manager do Sebrae Play, onde o Robledo também é conteudista da nossa plataforma de conhecimento do Sebrae.
Acho que é aqui, tá? Não é pra retolar assim, não, mas tipo um Netflix do Sebrae, que tem de tudo lá.
É isso.
É tipo isso. E eu digo porque às vezes quando o pessoal fala que é... Ai, tem curso empresarial, coisa chata. Não é chata.
Não é.
Então, a proposta do
Diferente
Play é outra.
Diferente de ser chato. Nossa proposta é de ter o melhor sobre empreendedorismo em um só lugar.
Gata, tem muito conteúdo na faixa. 0800 pras gata, tá? Pode ir lá.
A grande maioria, 99% gratuito.
Inclusive então, com conteúdo meu.
Bora ver.
E além disso, conta mais pro povo. O que você faz da vida?
Ah, eu tô numa fase noiva em apuros.
Coloca no lugar dela 5 segundos. Você vai entender a verdadeira história da vida dela.
Com AP, tem obra também rolando.
Com apartamento em obra, organizando casamento, o trem tá foda.
Vocês não quiseram deixar separado, não, gente? Tinha que juntar o casamento e a obra.
Ah, pois é. A gente quer tudo, né?
Ah, tudo ao mesmo tempo. É... Ai, Mona, eu boto. Quem casa quer casa.
Olho maior que a barriga,
boto,
já viu?
Fé demais, Mona.
Isso. E também sou uma crossfiteira iniciante.
Mentira!
Que as pessoas na minha rede social acham que eu sou excelente.
Eu conheço
elas
falar
acham
agora,
que eu,
amor!
Que eu sou ótima, mas na verdade, assim... Eu tô aprendendo,
não,
tô bem
para.
Ali no início.
Não, que início? Tem mais de ano que você faz, tem não?
É, mas os movimentos são complexos,
entendi,
né?
Entendi, tá bom. Ai, amor, eu vejo essa daí e ela não fala. É sábado, tem lá a story dela no CrossFit. Eu fico assim, ai meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Olha ali, ela já tá fazendo, meu Deus. Vocês, Aidan, são minhas grandes inspirações fitness nessa vida.
Ah, meu Deus.
É, então,
tem 15 dias que eu não vou treinar, então eu vou até treinar hoje.
Ai, justo. E posta, em minha homenagem hoje. E eu vou correr também.
Isso, bora lá.
Bora lá. Ó, e hoje a gente tá aqui pra falar sobre carreira. A gente já falou, trampamos muito junto, compartilho muito da sua visão de negócio, de pessoas, de construção de carreira, de jornada, que não tá desassociado, né? Acho que é aí que a gente pensa muito similar, assim, que a carreira profissional só faz sentido se dentro de uma vida com escolhas pessoais, né?
Exato, se ela fizer sentido pra sua vida, né? Porque, afinal de contas... Somos seres humanos.
Sempre,
Bi. E a carreira, ela tem que encaixar na nossa vida. E não a gente encaixar nossa vida na nossa carreira.
Já começou dando fecho.
Nossa!
Horário local do fecho, 6:30. Mas a gente sempre diz, o horário local do fecho é o horário que você toma o fecho na sua casa, tá? Então você printa e marca a gente com o horário local do seu fecho. Você já mudou muito na sua carreira? O Play, acho que o Play significou muita coisa nos últimos anos pra você,
sim,
né?
Sim.
Como é que foi isso?
O Sebrae Play, ele faz parte dos meus 3 últimos anos da minha carreira, mas independente desses 3 últimos anos, eu tenho 15 anos aí na estrada. Que eu comecei a trabalhar bem jovem.
Com esse rostinho!
Bem
Mona.
Novinha. Ah. E eu já mudei demais na minha carreira. Inclusive hoje, quando eu tava... Né, ontem, quando eu parei pra refletir a respeito de carreira, por causa do nosso papo de hoje, eu pensei, falei, nossa, olha que engraçado. Meu vestibular foi pra veterinária.
Mentira.
Medicina veterinária.
Isso.
Tem uma outra coisa também que você vai ficar chocado, que
ai,
você não sabia.
Deus. O quê?
Foi pra medicina veterinária, por quê? Porque meu pai, eu ia pra roça todo final de semana com meu pai, e aí lá tinha um veterinário que ia de 15 em 15 dias, não lembro o período, e ele ganhava super bem, que eu lembro que meu pai falava, não, tem que pagar o veterinário. Eu falava, uai, eu quero ganhar bem também.
É lógico.
Então você é veterinário, eu justo. Gosto de animal, gosto de natura, eu vou ser veterinário.
Tá.
E aí, depois, né, testei, fui pro mercado de trabalho, comecei a trabalhar numa confecção de moda aqui de Minas, e aí eu fiz um tecnólogo em moda, fui estilista dessa confecção por 2 anos.
E você guardou essa informação agora pra jogar no Frita comigo. Bum!
Exato.
Você tinha quantos anos? Quanto foi isso?
18 anos. Então eu fiquei lá dos meus 18 aos meus... Assado. Dos meus 18 aos meus 21 e meio, 22.
Muito
eu
tempo.
Trabalhei com isso. É, trabalhei nessa confecção de moda daqui. Trabalhei também para uma empresa de tecidos de São Paulo. E aí foi quando eu mudei. Falei, nossa, esse negócio de gestão, eu gosto disso. Tô gostando de organizar, tô gostando de cuidar do processo criativo, mas cuidar também da produção, da venda, isso...
De fazer o rolê acontecer.
Me brilhava os olhos. E muito nova ainda, eu fui, fiz administração, sou formada em administração, e entrei para trabalhar com agronegócios no Sebrae. Aí eu trabalhava com certificação de origem dos nossos produtos mineiros, que são assim...
Babadeiros,
muita qualidade.
São os melhores.
Café de Cerrado, cachaça Salinas, queijo, canastra. É, então, a gente trabalhava com isso, eu amava trabalhar, desenvolver território. Uhum. Isso despertou uma paixão, sabe? Você via os territórios, o empreendedorismo acontecendo ali.
E
você
vê
as
a ação
se
rápida do serviço, né? Você vê o empreendedor desembolando algo que ele não fazia, crescendo.
E o brilho nos olhos, brilho que eu acho que tem olhos. Muito a ver do que a gente vai conversar sobre carreira, né? Porque essas pessoas, os empreendedores, eles, na maior parte, eles amam muito o que eles fazem, né? Porque para eles poderem... desprender do tempo deles e empreender, a gente tem várias, todas as 10 competências empreendedoras, né, que a gente fala dentro do Empretec do Sebrae, a gente precisa, eles precisam de desenvolver. Então, você viu o brilho nos olhos, a vontade de fazer. Isso me trouxe...
Um fogo interno.
Isso me trouxe um diferencial.
Vamos, você falou sobre o papo, vamos já tirar as nossas fritações,
vamos.
Então... Ó, chegou esse momento, air fryers. Cada um tira uma. Ó. Ó, eu vou começar porque já tá na linha do que a gente tá conversando. Saca só, pessoal, ó. Parece que ninguém da nossa geração, 30 mais, eu amei que deixou esse comentário. Ó, só pra deixar claro, todas as fritações vêm das caixinhas de pergunta, tanto do Instagram, quanto aqui debaixo do episódio. O que você achou? Manda fritação lá, sugestão de tema, tá? É, muita gente mandou sobre carreira, estamos aqui por isso. Vou lembrar aqui, ó, beijo. Bah mandou, Carol mandou. Anne mandou, beijo pra todo mundo que participou, pra todo mundo que mandou. Vocês sabem que isso aqui é feito por todos nós. Bom, parece que ninguém da nossa geração, 30 mais, está atuando na área em que se formou. Escolhemos cedo demais ou o mundo mudou muito? Bum! Ó, eu pesquisando pra esse nosso tema, achei uma pesquisa que comprova que isso aqui não é achismo, tá? Da CNN, pessoal, lembrando, todos os links de referência sempre, para quem quiser ali continuar, o assunto bateu, quer ler mais um tiquinho, vão estar aqui na descrição e também para ter a fonte, né? A gente sabe que é muito importante saber de onde a gente tira as coisas que a gente fala. Por isso, links na descrição sempre. Matéria da CNN, transição de carreira é tendência entre os profissionais, aponta pesquisa. O argumento de muitos desses trabalhadores para optar pela troca de carreira é a busca de uma autossatisfação e bem-estar com o trabalho, aspectos que estão ganhando espaço entre a população. Por outro lado, por conta da insegurança financeira na atual posição que ocupam e desperta a necessidade de mudança na carreira. Eu tô pra gravar um episódio, se bobear vai ser o próximo, sobre a era do cansaço, essa coisa toda que a gente anda vivendo, justamente porque me parece que a gente viveu uma pandemia, botou todo mundo pra pensar, forçadamente, né, a relação com o trabalho, ocupação da casa, tererê, e que a partir disso, geral, independente da área, a gente tá muito ali em marketing, tecnologia e tal, mas eu tenho amigos de veterinária, médicos, artesãos, e que pararam pra repensar. Eu acho, tá, aqui falando por mim, que tem caído a ficha, de que a gente não pode mais confiar só naquela narrativa de viver uma vida em prol de, para no final aproveitar. Seja família, seja trabalho, seja um relacionamento. Então, acho que a gente está um pouco mais disposto a viver muitas vidas dentro dessa vida. Se até aqui eu fui isso, agora eu posso experimentar ser aquilo. Ou eu posso experimentar isso desta outra forma, para essa outra galera. Você acha que faz sentido?
Eu acho que faz muito sentido, e eu acho que a gente é fruto do meio, né? Então, nós somos construídos, a gente foi educado pelo que nossos pais viveram. Então, quando a gente via, um primo passava em medicina no vestibular, aquilo era o auge da família. Então, esse era o nosso espelho, esse era o nosso exemplo. E muitas das vezes a gente tinha um sonho, eu quero ser confeiteira.
Sim.
Depois que eu tiver sucesso na minha carreira, com 40 e poucos anos, vou ter muito dinheiro e vou abrir o meu negócio. E o que, que a gente quebrou, né? Eu acho que a gente quebrou uma barreira que é de buscar carreiras tradicionais, somente um engenheiro, somente um advogado, somente um médico, vão poder ter sucesso. Somente essas pessoas vão ter sucesso na carreira. A gente veio com este pensamento, então por isso a gente se colocou em algumas profissões, mas depois de uma pandemia que você olha para dentro e você descobre, você fala assim, não, eu tenho uma vida e eu vou viver por essência daquilo que eu acredito, então eu quero correr atrás. Então eu tenho amigos que eram coordenadores de multinacional, coordenador de multinacional que foi viver um ano sabático viajando por praias. E aí, de repente, ele falou, não quero voltar. Não vou voltar pro mundo corporativo. Eu quero, e hoje ele é um guia, monta roteiro turístico para as pessoas. E vive super bem com isso. E talvez ele ganhe mais grana do que ele ganhava antes. E é feliz.
O Eduardo, eu conheci ele em Buenos Aires, no ano sabático, estudando gastronomia. Também vindo desse mesmo lugar. Tem um ponto que eu acho interessante aqui da pergunta, que é a nossa geração 30+. Eu acho que a gente talvez tenha, porque a geração milênio, vamos botar assim, os 30+, acreditou no trabalho ainda, né? Tem essa marca,
a gente
o trabalho,
entrou.
Né? O trabalho vai realizar. E talvez tenha, é verdade. Só que a gente vai vendo que talvez não para uma vida inteira, talvez não só naquela área, porque a coisa não é sobre largar o trabalho, né? É sobre continuar trabalhando, mas talvez não esteja se motivando da forma como gostaria. Ou talvez também vá entendendo que assim, porque o valor de compra mudou muito, né? Os nossos pais aos 30, 40 tinham uma vida resolvida. A gente não, né, tenta, não é tão fácil como era. Então talvez a gente vai vendo que se esse empenho todo, se todo esse trabalho não é para me garantir essa vida que eu imaginei, né? Se ainda assim eu tenho perrengue, se ainda assim eu estou aqui pagando aluguel, se ainda assim eu estou aqui tentando, que me realize em outro lugar. Então, se aqui não está funcionando, eu vou tentar outra coisa.
E eu acho que a gente é muito mais aberto à mudança do que os nossos pais, né? Então, os nossos pais com 30, 35 anos, é aquele meme que a gente vê. Com 35 anos, meu pai tinha 2 filhos, uma casa de campo, um carro. E eu com 35 anos, eu não tenho, mas vou chegar lá. Não tenho isso. Mas por quê? Será que essas pessoas, elas eram... Será que os nossos pais, eles eram felizes naquele ambiente de trabalho deles? Ou eles só trabalhavam em prol de ter algo, né? E aí eu acho que a nossa geração, sou muito feliz com isso, a gente trabalha muito em prol da nossa essência, daquilo que a gente acredita, da nossa felicidade. E seja empreendendo, né? Então, pessoas empreendendo, eu tenho amiga também que era engenheira e hoje virou terapeuta de Theta Healing, que é o que faz sentido para ela, que é o que ela é feliz. Ou seja, dentro de organização também, mas em algo que te faça sentido. Porque hoje, por exemplo, eu me sinto muito feliz no que eu faço. Eu vejo o sentido, eu acordo feliz para poder ir trabalhar.
Sim, para mim isso faz muito... Não todos os dias, mas não, ter o propósito muda radicalmente a parada, né?
E a gente não tá bem todos os dias, né? A gente
porque
as nossas
é do humano.
E
é bom saber isso também, né? Porque às vezes a gente não está num momento bom, não é o trabalho necessariamente. A gente fica tão tomado, eu acho também, pelas nossas rotinas de trabalho, que as coisas ficam meio fundidas, sabe? Assim, a gente pode colocar um peso muito grande também de expectativa no trabalho, realizar. Tem uma coisa que tem chamado minha atenção, que é algumas pesquisas que têm saído sobre as gerações mais novas, falando que está cada vez mais difícil convencer a geração Z, Zillennium, de trabalhar pro outro, de que o empenho vai... Porque eles acham que não faz sentido, que não tá nesse lugar. Bom, tem muitas questões aí. Mas eu acho que essa coisa da regra do jogo tá cada vez mais difícil, né? Para os nossos pais era uma coisa, pra gente mudou. Eles já estão pegando um lastro do que isso virou. Tá ficando difícil apostar, né?
Eu acho que não tá ficando mais prazeroso, Rô. Tem mudado um pouco do ter pro ser.
Uhum.
Então, eu acho que...
Essa é uma narrativa bem milênio.
Eu acho que isso eu acho muito bom, sabe? Eu acho que é muito mais prazeroso eu não ter uma casa, um sítio, uma casa de campo, um sítio e um carro top, mas poder ter amor no que eu faço. Poder trabalhar e ver significado naquilo que eu faço. De entregar conteúdo, de entregar educação para que empreendedores tenham sucesso, para fomentar territórios. Então, isso para mim faz muito mais sentido.
Eu vejo seu olho brilhar falando isso. É muito bonitinho. Vamos para a sua pergunta, aproveitar? O que você tirou?
Minha pergunta, bem interessante. Câmera. Dicas para quem quer realizar uma transição de carreira e tem medo. Vocês já tiveram que recalcular a rota na sua trajetória profissional?
Nossa, você estava contando aí, você teve horrores. Você conta, inclusive, você não finalizou. Você entrou no Sebrae e começou a atender agronegócio. Desenvolvendo a
Então, uma retrospectiva. Mineira. Primeiro eu queria veterinária, depois eu fui para moda. Trabalhei com moda, entrei no Sebrae, comecei num projeto de agronegócios. Do projeto de agronegócios, eu fui para contratos e aí isso aí não tá em mim, não. Trabalhar com processo burocrático, não. Isso não me despertou a paixão em atender o outro, igual eu tinha. E aí, com essa paixão, vendo que eu também gostava muito de fazer projetos, fui trabalhar com artesanato, com os projetos de artesanato do estado de Minas. E aí, eu descobri também uma paixão de ver o brilho nos olhos dos artesãos, daquelas mulheres que fazem acontecer do Vale do Jequitinhonha, das bonecas do Vale.
Belíssimo,
a gente vem pro Vale do Urucuia, a gente vai pra parte ali das vertentes, que é Tiradentes, São João del Rei. Então, eu amei trabalhar com artesanato. Diz muito da pessoa que eu sou hoje, da profissional que eu sou hoje.
Às vezes que eu trampei com artesãos também, eu tive esse mesmo lugar. E uma coisa que me enobreceu muito, eu acho, é fazer eles enxergarem o valor daquilo que eles já produziam. Sabe? Sim. Não é isso, assim, de chegar e mostrar isso que eles produzem é muito bom. Vamos instrumentalizar, vamos capacitar para que...
Isso, e a gente trabalha o artesão, né, como um mestre artesão, né? Aquela pessoa, ela trabalha com criatividade, ela transforma matéria-prima em arte. E essa arte, ela tem valor para muitas outras pessoas. Infelizmente, o brasileiro, ele não reconhece isso tanto. E aí lá, quando eu trabalhava com artesanato, a gente trazia grandes compradores internacionais e levava, exportava. Então tem loja de Paris, Singapura, Museu de Nova York. Então eram coisas legais que você vê.
Ano?
Eu fiquei lá de 2014 a 2017, 3 anos.
Bastante tempo.
Trabalhei 3 anos.
Mas então teve mais alguma coisa entre isso e o Play. Tô aqui fazendo a conta na minha cabeça.
E aí, de 2017, meados de 2017, até 2020, meados de 2020, eu fui trabalhar como coordenadora de inovação da escola do Sebrae.
Técnica, aquela que tem lá perto da sede? Gente, eu tô descobrindo. Leandro, tudo bom? Prazer, Robledo. O que é isso?
Aí, fiquei na escola, amei. E hoje, talvez, aliando o mercado. Ela é aliando a inovação, aliando as startups. E aí, eu criei programas de pré-aceleração, de startup, de challenges, de edtechs. E rodava no estado todo. Inclusive, nacionalizamos a metodologia e foi para o país todo.
Legal.
Foi muito legal. E aí, eu descobri nessa parte... como fomentar territórios inovadores e empreendedores, a diferença de cada tipo de território, né, de maturidade dos negócios. Então, isso foi uma fase muito importante para mim. E em 2020 surgiu o desafio de criar o Sebrae Play, que é a nossa plataforma que eu já falei dela, sebraeplay.com.br. E de 2020, então, eu sou Product Manager, a gente foi a concepção do zero, de criar...
2020 já tinha o cenário de pandemia ou não?
Foi bem no cenário de pandemia.
Foi uma demanda para isso? Tipo, não.
Era uma demanda que ela já existia e ela estava sendo desenvolvida, mas talvez a passos mais lentos. E aí a proposta era, poxa, a gente fala muito de transformação digital, os nossos clientes, né, que são os pequenos negócios, no cenário de pandemia... estão quebrando. A gente precisa de ajudar essas pessoas. Muitas pessoas sendo demitidas e empreendendo por necessidade. Então, a gente tinha que cuidar dessas pessoas, né? Sim. Empreendendo por necessidade, para que elas pudessem ter sucesso no negócio delas. E aí surgiu o Sebrae Play. Então, foi desde o início da concepção, da estratégia, do que a gente ia ofertar para o cliente, do branding nosso, né? O nosso posicionamento de marca, até a construção de conhecimento que a gente tem dentro da plataforma, que são esses conteúdos em diversos formatos, os cursos e as séries de aprendizagem.
Primeiro você entendeu as pessoas, depois você entendeu a tecnologia e você somou esses, os dois numa plataforma de encontro.
Legal, não tinha pensado. É.
Não é? Você foi lá nos empreendedores, nos artesãos, me pegou muito
e
também.
E eu acho que isso tem até a ver com essa parte aqui dos dicas, né? Na hora de falar as dicas.
Ah, não, então já podemos partir.
De repertório, né? Eu acho que o repertório numa transição de carreira, ele é muito importante.
Pra mim, é aquilo que você não vai te abandonar, independente de onde você for, a mochila que você carrega ao longo de uma vida, né? O que você aprendeu. Só um ponto que eu queria colocar, que eu tive... É um trabalho muito árduo, mas de certa forma o privilégio, através do Sebrae, de atender mais de 50 marcas nesse momento pandêmico, assim. Uhum. De ajudar os negócios a entenderem como eles poderiam existir no digital. E negócios, eu quero dizer, tipo assim, a tia da coxinha, o cara que vendia, não sei o que lá, o borracheiro. É negócio, gente que acontece, assim. E que digital para cada um vai ser uma coisa. Um vai desembolar um cardápio no Zap, o outro vai ter um Instagram, sei lá o que mais é isso. Mas essas pessoas foram obrigadas a estar no digital. É diferente, né? E aí elas foram... Mas ver o ganho forçado, tudo bem. Mas que elas tiveram a partir daí também é maravilhoso, né? Porque são pessoas que talvez não estivessem no digital. Uhum. Não precisassem mesmo, enfim. E que hoje estão mais inseridas dentro de uma realidade. E eu pontuo isso como importante. Que não vai voltar. Eu digo assim... de certa forma, difícil falar de pandemia de forma positiva, né? Acho que a gente não precisaria ter passado por isso. Não gostaria, espero que não passemos de novo. Dito isso, a gente já está vivendo uma transformação tecnológica que não vai parar e que está em passos galopantes, que se muita gente ficaria para trás se não tivesse entrado. Sim. Nesse momento. Entende?
E olha só que coisa boa. Esses pequenos negócios, eles se reinventaram, que Sim. não estavam inseridos no digital. Eles se reinventaram, eles descobriram novas oportunidades, conseguiram, inclusive, aumentar a receita.
É nesse lugar
talvez,
que eu tô dizendo.
Talvez a receita, muitas vezes, ela foi superior do digital à receita do presencial. Isso para alguns negócios, né? Para outros não foi possível. E hoje, né, quando a gente retoma, né, a economia ela retornou, os nossos pontos físicos de atender o cliente, eles retornaram. Olha que bom, que esses negócios agora, eles têm dois canais de atendimento.
É isso,
eles
estão
no digital... E eles estão no presencial. Então, eles conseguem, a partir daí, ganhar mais, atender um número maior de clientes. A marca ela está presente em mais lugares. E lugares que antes eram inalcançáveis, inacessíveis.
Exato. Nesse lugar que eu falei do borracheiro, é um exemplo real. É um borracheiro da Lagoinha, que nunca pensou em estar digital, nunca precisou. Mas, bom, fomos para o Instagram e tarará. E aí, eu fui procurar depois como é que tá, que voltou. Já... Não, continua demais. Hoje tem gente que vende tudo quanto é bairro aqui pra poder arrumar comigo. Que bom. Era
que
sobre
bom.
Isso, era sobre ter mais voz, né? Mas vamos lá pra sua pergunta. Como? Quais você tem? Você tem dicas pra galera que quer fazer transição de carreira?
Dicas, tem.
Ai, vamos lá então. Vamos trocando a partir
disso.
Tem
algumas dicas. O primeiro, né? Eu acho que pra gente entender. A respeito de transição de carreira, a partir do momento que você toma uma decisão, essa é uma decisão muito importante da sua vida. Afinal de contas, você está falando da sua carreira. E a sua carreira ela é um dos principais pilares da sua vida, né? Da vida adulta.
Que ocupa muito tempo da rotina, inclusive.
Ocupa muito tempo da rotina. É o que te dá subsídio financeiro para sustentar as coisas que você gosta. Para você sobreviver, né? Então... Primeira coisa, você precisa de entender o porquê que você quer mudar. Você quer mudar porque você quer correr atrás de um sonho que você tinha e que você não alcançou? Você quer mudar, então aí eu vou até contar um caso, assim, tem uma amiga que ela é advogada e ela virou decoradora, abriu uma loja de decoração. Mas por que que ela mudou? Então ela fez tudo isso, toda essa análise, ela mudou porque era um sonho dela. Ou você quer mudar porque você está tendo um problema... dentro da sua atual alocação, mas esse problema a gente tem que ter, né, o discernimento que ele é transitório. todo problema que a gente tem, ele tem uma solução. Às vezes pode ser um problema por sobrecarga de trabalho, por não se dar bem com o time, por a empresa ter uma cultura tóxica. Então, não é necessário ter uma transição de carreira, se você gosta da atividade que você faz.
Faz sentido. Primeiro olhar ao entorno, então entender qual é o incômodo.
Qual é o seu incômodo? Ou não, realmente eu tenho um sonho, é isso que me faz brilhar os olhos. Então, bora ver.
Que eu descobri, ou talvez que eu abandonei lá atrás, né?
Que eu abandonei.
Se tem algo interno que te move.
Que isso. Eu deixei calado. É aquilo que a gente falou, né? Da geração 30 mais. Que é, não, eu vou trabalhar até 40 anos. Quando eu tiver o dinheiro suficiente, eu vou abrir a minha loja de coxinha. Uhum. Que eu sonho em fazer coxinha.
Uhum.
Mas eu não consigo enxergar a coxinha como uma perspectiva de renda pra mim, que vai me trazer felicidade, que vai me trazer um status.
Exato.
E é diferente, né? Então, a partir do momento que você tem um sonho, que aquilo te motiva, então corre atrás. Mas pesquise bem, entenda bem a sua real necessidade, a sua real vontade de mudança.
Eu acho também que uma boa dica que dá pra colar aí é ensaiar essa mudança. Tipo assim, tá trabalhando e quer abrir um negócio de coxinha. Você não precisa alugar um espaço. Começa a fazer a coxinha, vende pros amigos, vende no final de semana. Quer ver, você vê que a gente... Eu acho que eu não vou dar conta de fazer isso aqui todo dia, não.
Não é aí... isso que eu quero, não.
Exatamente.
Aí eu quero abrir um buffet. E startup tem muito isso, né?
Okay.
Então, esse pensamento de testar a todo momento. Porque aí você faz pequenos testes. Testa se é realmente aquilo que você quer. Testa se aquela saída, se o jeito que as pessoas tratam, se o jeito que as pessoas pedem o seu produto ou o seu serviço, é como te deixa tranquilo, realizado. Busca outras oportunidades, né? Não, eu posso fazer isso, então, um novo. Eu vou fazer um buffet, mas eu quero fazer um buffet de comida vegana. Então, vai testando. Eu acho que isso é ótimo, né?
Bom.
Além de entender esse seu sonho, de fazer esses pequenos testes. Então,
ótimo.
Tem uma segunda dica.
Manda.
Eu acho que o primeiro é entender, né? Então, entender o porquê você quer mudar. A segunda é, decidido de que você quer mudar, pesquise o novo ramo que você quer ir. Pesquise esse novo segmento. E entenda também quais as habilidades que você tem hoje, que você já construiu, que você já tem no seu repertório profissional, que podem ser transferidos. Porque você não vai chegar...
Tipo matéria de faculdade. O que, que eu posso abater ali naquela outra que eu tô indo? Deixa eu ver o que, que eu já tenho, o que, que eu preciso desenvolver.
Que foi uma coisa que você trouxe, um ponto que todas as partes que a gente, que eu, Lian, né? E aí me usando como exemplo, tive da minha carreira, elas me ajudaram muito pra assumir, né? Pra poder desenvolver o Sebrae Play.
Sem sombra de dúvida.
Então, elas foram um suporte. Eu usei tudo isso, tanto as habilidades técnicas quanto comportamentais. E aí tem uma outra coisa de comportamental que eu acho que às vezes é até mais importante a partir do momento que a gente se desenvolve, né? Que a gente amadurece enquanto profissional. É que o comportamental, ele nos ajuda a chegar em lugares, que é uma outra dica que eu tenho aqui, que se a gente não tivesse uma inteligência emocional, a gente não conseguiria chegar neste lugar.
Concordo 147%.
E essa parte do entenda o mercado, que foi o que você trouxe também, né? Entenda o seu mercado, entenda esse segmento que você quer, faça pequenos testes, veja se é aquilo mesmo, pesquisa.
E às vezes a pesquisa, a galera fica muito travada, a pesquisa pode ser troca ideia com quem já faz, né? Ou vai lá no Google, vê vídeos, vai lendo texto, se informa, procure...
Escuta um podcast... do
hoje
negócio.
Tem vai no Sebrae Play dar uma procurada. Tem conteúdo por nicho lá, não tem?
Tem
que eu já olhei.
Tem conteúdo por nicho, tem conteúdo de carreira.
Bafo.
Então podem ir pra lá.
Vou deixar o link do Sebrae Play descrito aqui também pra vocês.
E além disso, então você entendeu o que você quer, aquilo que você quer, que é o passo 1. Passo 2, você pesquisou o seu mercado, você fez um mapa, um mapeamento das suas habilidades, que vão ser força para você migrar de carreira.
O que, que eu já tenho hoje que me ajuda nesse sentido?
O que, que você já tem hoje? Bora pro próximo passo. A outra dica é, tá, para mim, ela é uma das mais importantes, é um dos pilares mais
coisa
importantes.
Importante.
Planejamento financeiro.
Bom, concordo.
Planejamento financeiro. Primeiro, você vai fazer uma transição de carreira. Você está querendo transitar. Olha, eu tinha esse sonho. Onde você está hoje? Você está há 5, há 10 ou há 15 anos. Você já está num patamar diferente de quando você começou.
Claro. Inclusive com mais habilidades técnicas e comportamentais do que quando começou.
Exato. E aí, não queira você entrar no passo 15 que você está na sua carreira hoje, numa carreira do zero, numa transição de carreira. Talvez você não vai entrar no passo 1, igual você entrou na sua primeira carreira, porque você estava se desenvolvendo enquanto profissional. E aí você já pegou as suas habilidades técnicas e comportamentais, entendeu? Mas você vai entrar no passo 4, no passo 5.
Que é um pouco da dica 2, você falou, levanta o que você já tem para não começar do zero. Agora, um novo ambiente é sempre um novo ambiente.
É sempre
Ele
um
vai
novo
exigir
ambiente.
De você coisas que você não tem hoje.
Eu, Lian, eu amo arquitetura. Se eu virar uma arquiteta, eu não vou ter a mesma renda que eu tenho hoje de início.
Perfeito exemplo. Eu tenho um outro. Quando eu, falando sobre trajetória, antes de trabalhar com digital, eu era designer gráfico. E daí eu fui trabalhar com redes, de redes para tráfego, aí foi o caminho. Se hoje, mesmo já tendo sido designer gráfico lá em 2012, eu me proponho a voltar, eu não volto nem no mesmo lugar que eu estava, porque as tendências estéticas são outras, a ferramenta é outra, as coisas mudaram. Então, realmente, um novo ambiente, ele exige da gente uma prontidão de libido, de tempo, de recurso, que tem que estar na conta, né?
E esse recurso, né, o financeiro, a gente não pode romantizar também a mudança. Nós somos seres humanos, somos plantinhas, a gente mora, a gente come, a gente tem que viajar, a gente tem que estudar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que também, nessa fase, despender de recurso financeiro para aprimorar habilidades que a gente não tem deste novo segmento, deste novo negócio.
Total.
E aí, o que que...
Poder pagar por um curso, poder se instrumentalizar.
Então, além de ter esse planejamento financeiro das suas contas básicas, né? E aí, a galera do sistema financeiro, os estudiosos falam com a gente, ó, a Natália Arcuri, Thiago Nigro, estão lá falando ser base, estão lá falando com a gente, olha, você precisa de ter 6 meses de reserva financeira para poder sobreviver, né?
Pelo menos seis meses.
Quando a gente está falando de uma transição de carreira, principalmente se for essa transição de carreira, ela envolver, desenvolver um novo negócio, porque aí você não é mais CLT também, você não tem aquela segurança do CLT.
Capital de giro.
Né? Então, você desenvolver um novo negócio, você precisa de ter um capital de giro maior. Você precisa
o investimento inicial.
Você precisa de colocar dentro desse... Você precisa de fazer um planejamento financeiro. Para colocar dentro desse seu planejamento financeiro, qual é a projeção, onde você quer chegar para... Né, qual o salário, qual o dinheiro que você quer ter, qual o ganho que você quer ter mensal. Mas para você ter esse ganho mensal, como que você vai chegar, qual que vai ser o percurso que você vai chegar até ter esse ganho mensal. E aí você precisa de... Vai ser... curto, médio ou longo prazo. E aí você precisa de ter essa base. Você precisa de ter essa tranquilidade financeira, porque o boleto ele não para de chegar, não.
Com toda certeza.
Se o boleto continua chegando e você não tem nada mais frustrante que isso, né? O boleto continua chegando, você fez uma transição de carreira, você já está acreditando muito, você já está construindo os seus passos ali, você já não está mais nos baby steps, porque você já pegou várias coisas que você sabia, mas o que que aconteceu? Você não consegue se manter. Eu vou ter que voltar de um lugar que eu saí e não gostaria de estar mais, deixar um sonho de lado, porque eu tenho que me manter.
É uma frustração muito grande, né?
Então, o planejamento financeiro, por isso que para mim ele é um dos principais pilares para que você consiga sobreviver nesta fase dessa nova jornada profissional, dessa nova construção de carreira que você está fazendo.
E eu quero colar uma coisa aí, que não é só a grana que vai te sustentar, é também a grana que vai sustentar o negócio da seguinte forma. Me veio 2 exemplos na cabeça. Eu já peguei uma consultoria de uma pessoa que fazia brownie gourmet. Muito bom, muito incrível. E aí eu fiz uma pergunta que pegou a pessoa de surpresa, que assim, quanto você quer ganhar no mês? Você já dividiu por quantos brownies você tem que vender? E você já subtraiu disso? E aí a conta começou a não fechar. Porque, né, assim, a ideia fácil, e que é muito comum, tá? Não tô pessoalizando não, e é pra botar pra geral mesmo. Vou vender a 1 a 15 conto, tá acima do mercado, vai rolar dinheiro. Como é que isso vai se transformar em 3 mil, 4 mil, 5 mil que você quer ter além do gasto? Porque a maioria não imagina fazer a transição de carreira para ganhar menos. Uhum. Todo mundo acha que vai transicionar e vai ser um sucesso, o que é muito difícil. Um outro caso que eu já peguei também era uma pessoa que trabalhava com moda e fazia peças personalizadas. Só que levava 2, 3 dias para fazer cada peça, cobrava lá mal R$500. Eu falava, não fecha no final do mês. A menos que, você vai ter que pensar em outro formato, porque tinha essa coisa de ser ela que faz, tererê, tarará. Mais gente fazer, não é por aí. Então o negócio não se sustenta. É importante, a gente fez muito no Sebrae, né? Estudar a viabilidade do negócio, porque às vezes ele não tem fôlego, ele não dá passadas, não porque a ideia não é boa, mas é porque ela não está estruturada o suficiente, às vezes, né?
E tem o tempo de maturidade do negócio no mercado, né? O negócio, ele vai crescendo. Então, os pequenos negócios, quando eles surgem, a gente sabe que os primeiros anos, eles são conturbados, eles são desafiadores. Por isso que a grande maioria dos pequenos negócios fecham até os 5 anos da existência, de abertura.
Tem esse número, né?
Tem esse número. Então, o que é importante disso? Se essa pessoa, ela tivesse uma reserva financeira que conseguisse dar esse fôlego para ela, é diferente.
É diferente.
Então, eu tenho até um exemplo de uma amiga que tá fazendo uma transição de carreira. Ela é gerente numa área de legal. E ela tá fazendo uma transição de carreira que ela tá fazendo um curso de nutrição. Ela é apaixonada por uma vida saudável, fit. Ela é atleta de tudo que você puder imaginar. E ela ama isso. Ela ama uma rotina certa alimentar. E ela fala, amiga, tô segurando grana, tô guardando. Por quê? Eu sei que eu vou virar uma estagiária.
Exato.
Daqui a pouco eu vou largar a mão de tudo pra virar uma estagiária de nutrição. Pra aprender, pra depois abrir minha clínica, pra isso. Então, as pessoas, elas precisam de entender que elas precisam dessa base financeira pra conseguir conquistar esse sonho.
E eu tô ouvindo pensar que, inclusive pra poder errar, sabe, porque no início você não vai acertar tudo.
Liberdade,
você tem muita coisa para aprender. Se o negócio, a ideia, o projeto só pode dar certo, não tem margem para erro, é muito difícil que isso aconteça, né? Se toda a aposta tá em uma coisa só. Tinha um amigo que veio me falar recentemente que ele queria muito investir num podcast, tererê, tarará, e que ele queria largar a empresa que ele faz para investir. Eu falei, você não faça isso, pelo amor de Deus. O projeto dificilmente não vai virar no primeiro ano, não vai virar no segundo ano. Leva um tempo, assim, e que é óbvio que a gente vai para essa linha, mas a gente se conecta com a ideia da ideia com sucesso, uhum, do negócio realizado. E não se liga muito no percurso que a gente vai precisar e que você marcou muito bem. No início tende a ser muito mais difícil.
Muito mais difícil. Tem uma outra coisa também que pode nos ajudar nessa parte de transição de carreira, que a gente ter várias fontes de renda.
Claro.
A partir do momento que você não depende de uma única fonte de renda, né? Então, você tá deixando o seu tempo ali para poder abdicando. Eu era CLT, ganhava tanto, tô abrindo um negócio, vou deixar de ganhar isso, porque até o meu negócio se posicionar no mercado é difícil, é diferente. Mas eu tenho uma outra fonte de renda. Eu dou aulas à noite, em faculdade, eu presto 2 consultorias aqui por fora. Não me ocupo um tempo de dedicar ao meu negócio, mas me ajuda a ter um respiro financeiro para fazer a máquina funcionar, a máquina fluir, porque a gente tem, mais uma vez,
os
boletos.
Essa é uma ideia boa, e que às vezes pode até ser um recurso. Vou pintar um cenário aqui. A pessoa está lá trabalhando no RH de uma empresa, alguma coisa assim. Não está feliz. Quer abrir um outro negócio, mas ele ainda não aconteceu. Não quer estar ali, mas sabe falar inglês. Às vezes dá uma aula particular por fora, né?
E até para uma dica 4. Tirar essa do planejamento financeiro. Então, mais uma retrospectiva que a gente está numa... Aqui, ó.
Vai lá.
O porquê que você quer mudar? Você já tem, então, a certeza do
olhou
porquê
pro
você
redor,
quer
é isso.
Mudar. Depois, você entendeu esse novo segmento, esse novo ramo, e o que você pode levar de habilidades que você já tem com você para essa sua transição de carreira?
Perfeito.
Então, vamos fazer o nosso planejamento financeiro. O nosso pé de meia para a gente ter tranquilidade para fazer esse nosso quarto plano, quarta coisa acontecer.
Top.
Que é o quê? Um plano. A gente precisa de ter persistência e resiliência. Quando você... A carreira... Aonde a gente chegou? Não foi fácil.
Opa.
A gente teve que engolir vários sapos. A gente teve que mudar a rota algumas vezes. Nós tivemos que pular obstáculos.
Uhum.
A gente teve que deixar outras coisas de lado que a gente queria mudar, mas que a gente viu que não dava, que a gente não tinha força para poder assumir aquela batalha,
uhum,
né? Assumir aquela luta. Então, faça um plano. É a mesma coisa de um plano de negócio, mas faz um plano de carreira. E mais importante até que um plano de negócio, porque o seu plano de carreira, ele embute dentro de um plano de negócio se você quiser ser um empreendedor.
Exato.
Mas o seu plano de carreira, ele é um direcionador para sua vida profissional. Então, faça o seu plano de carreira.
Isso é muito bom mesmo.
Desenhe o seu roadmap. Onde você quer chegar? Em quanto tempo você quer chegar? O que que você tem que fazer para chegar até né, no almejado, no destino sonhado?
Aonde você vai estar em 5, 10 anos?
O que, que você precisa de fazer? Isso é muito importante a gente ter. Parece ser besteira, mas não é. Porque não isso mesmo. Vai te ajudar a não desistir, a persistir, a ter resiliência, porque o caminho é de muitas quedas, né? A gente não vive num mundo de Alice, País das Maravilhas, no fantástico mundo de Bob. Não, aqui é a vida real, entendeu?
E ela
corre real. Então, tenha o seu plano. Faça um plano, seja justo e honesto com você. Faça um plano que seja alcançável. Não faça um plano mirabolante, né? Não seja o Cebolinha fazer um plano mirabolante. Não. Faça um plano smart que ele seja alcançável. Por quê? Se você não conseguir alcançar os seus objetivos, certamente isso vai te desmotivar. Certamente você pode se frustrar. E aí você fala, ó, não consegui já chegar aqui no 3. Pode deixar o 4, 5, 6. É igual as metas que a gente faz de final de ano. Né, você promete ler 15 livros, treinar 300 dias no ano. E aí você parou, você já matou 70 dias, você fala, ah, já não vou treinar mesmo, agora vou bater nos 50 dias de treino.
E pronto.
Não, faça isso. E tenha a consciência também, né, de deixar esse plano maleável.
Isso, eu acho também.
Por quê? As coisas não são escritas em pedra. Pode ser que, quando você entrar neste novo mercado de trabalho, nessa nova fase da sua carreira, você descubra um atalho. Você não estava prevendo esse atalho. Então, você poderia chegar neste caminho em 10 minutos. Mas não, com este atalho, você vai chegar em 3 minutos. E ok. Uhum. Então, você refaça isso porque você aprendeu, né? São novas habilidades que você desenvolveu, que você teve consciência, que você teve aprendizado daquele tema. E que aí...
Ou, às vezes, assim, você planejou para daqui 3 anos desse cargo X, mas você nem imaginava que antes dele tem 2. Então, ele não vai estar em 3, vai estar em 5 anos e vai ter esse e esse ponto, né?
Exato.
Porque tem coisa... Isso eu sou super a favor. Sou muito a favor de planejamento. Sou neurótico, metódico. Mas eu faço o planejamento, inclusive, para poder não seguir. Mas sabendo, não, eu não vou seguir isso. Por que aconteceu isso aqui? Ou então, se a gente fala de uma carreira, né? Eu quero chegar aqui. Que curso fazer? Não, esse aqui faz sentido. Esse aqui não faz sentido. Se otimiza, inclusive, os recursos que você tem em prol disso, né?
Eu acho que a gente tem que levar a sério a nossa carreira, né? Se você quer ter a liberdade, se você quer ser feliz, não quer se frustrar, esse seu plano, você vai revendo este plano, você vai readaptando este plano. É a mesma coisa de você colocar no GPS, eu quero chegar do ponto A ao ponto B. Você vê ali quantos quilômetros tem. Você fala, ops, 20 quilômetros eu faço em 25 minutos. Só que chegou lá, você não estava contando que a estrada era de terra, toda esburacada.
Você e
que
não está numa 4x4.
Porque você não está numa 4x4 e que tinha um tanto de boi no meio do caminho, que você ficou preso
e
ali.
E choveu.
Você não estava prevendo isso.
Isso me deixa um pouco para baixo.
Queria deixar dito aqui para geral, tá? Pensar em desistir é parte do processo, tá? Do frita mesmo, 2 ou 3. E gente, será que não está rodando, não está chegando em gente? Vamos lá. Vai fazer parte. É, você não é pior por isso. Talvez você precise de 1, 2 dias ali para recuperar fôlego, que você não vai render. É aquela história. Não é um sprint, é uma corrida longa. Então, mais importa você cair, mas voltar. Você pensar que não vai conseguir, aí você se surpreende que você deu conta. A coisa não está acontecendo e, de repente, alguém vê valor.
E é um compromisso que você tem com você mesmo, né?
Pra mim,
você
sim,
faz
eu posso
um
dizer
compromisso
bem pessoalmente.
Com outras pessoas, o porquê não ser fiel ao compromisso que você trouxe pra você?
Se você acredita, principalmente.
Que você acredita, né? Então, eu acho que isso nos ajuda também a manter firmeza nesse compromisso com a gente.
Firmar o toco. Perfeito. Aqui, eu ia incluir, tinha pauta, eu ia abrir um outro documento aqui com dicas também da Forbes, mas eu acho que tá aqui pare com o Lian, tá?
Um último.
Ah, ainda tem? Pensei que você tinha encerrado.
São 5 dicas.
Não, pelo amor de Deus.
Que pra mim, Lian, essa é a mais importante, que é a rede de contatos. Nós somos seres humanos.
Eu só vi verdades.
Nós somos seres humanos. O ser humano vive em coletivo. Vive em comunidade.
E produz assim desde que a gente é gente.
Se eu estou aqui, é porque a gente tem um contato, a gente tem um relacionamento. Então, conheça pessoas que sejam pessoas-chave em diferentes segmentos, em diferente tipo de conhecimento que você quer ou quer adquirir. Exato. Então, isso é muito importante, porque essas pessoas, elas podem te ajudar num networking, numa parte de transição de carreira, porque aqui a gente está falando de transição de carreira. Então, ela pode te ajudar a entender o seu sonho, ser a sua mentora de todos esses passos aqui que a gente teve. Entender o seu sonho, entender o mercado, entender as suas habilidades que você tem e que você não tem, que você precisa de alcançar para onde você quer chegar.
É muito bom ter alguém que você confia para poder te falar isso, né?
É muito bom você ter esse mentor. Você poder entender empresas deste mercado que você quer ir, inclusive essa pessoa poder te indicar para essa transição de carreira.
Que é assim então, que acontece.
Vamos viver em rede. Vive em rede, compartilha. Ninguém está aqui para startup, né? Ideias de negócio, tem muito medo de pessoas roubarem o plano. Não, sabe? Nós estamos aqui para um fortalecer o outro. 100%. Um ser canal de abertura para o outro, né? Abrir uma portinha que você nem sequer tinha pensado que essa poderia se abrir.
Exato. Para mim, essa é a grande riqueza de trabalhar junto. Co-criar. Fazer junto. E mais do que se conectar com pessoas, eu faço até um adendo, se conecte com pessoas que convergem com você. Nessa história que a gente falou, por exemplo, quando a gente se encontra e trabalha com alguém que compartilha a sua visão de mundo, a coisa ganha, inclusive, outro tom, né?
Outro tom.
Você vê que você não tá sozinho. E não só na parte boa de indicação, você compartilha angústia, você fala comigo assim, você já passou por isso? Ter com quem contar na jornada transforma a própria jornada. Faz
exato,
dela outra.
Eu acho que isso é perfeito. Por quê? Porque a gente começa a conhecer o olhar do outro. Isso. O ponto de vista do outro. E a gente consegue perceber que o nosso olhar, que o nosso ponto de vista, ele não é, é a realidade absoluta.
Ele é um. Quando essa chave vira, é muito doido, né?
E existe uma interseção de várias outras pessoas que constrói a realidade.
Isso.
Eu acho que é isso que a gente precisa de ter esse cuidado. Então, a rede, pra mim, ela é muito importante.
Concordo.
Não só para uma fase de transição de carreira, mas para uma transição de carreira ela é primordial, mas também se você está numa carreira que você quer continuar nessa carreira. Então é importante você ter essa rede de contato muito bem estabelecido, saber viver em comunidade.
Concordo. É justamente sobre não precisar estar sozinho no processo.
Exato.
Essa é uma leitura sobre a qual eu acredito muito, assim.
E junto.
Te fortaleço aqui, você me fortalece ali. Boto fé demais, viu? Aqui, muito obrigado pelas palavras, pela dica.
Foi ótimo.
Concordo. E aqui, quem quiser continuar trocando com você, você vai deixar uma rede pessoal, de repente? Como é que é isso?
Vou deixar meu LinkedIn,
perfeito.
Pode ser? Porque meu Instagram, meu WhatsApp, eu já perdi o controle.
Eu posso comprovar.
É Lian Santos. Aí eu coloco o linkzinho, te mando o linkzinho.
Ai,
que você compartilha.
Olha como é que ela é agilizada, Lian, gente.
Santos.
Boa. Ó, isso é sábio.
Prazer, né?
Quem quiser continuar conversando comigo, Ro S2Marketing em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Twitter, YouTube, essa parafernália toda aí que vocês sabem muito melhor que eu. Já falei, quer que o projeto continue, quer mais episódio babadeiro com conteúdo chiquérrimo como esse aqui? Ajuda a chegar em mais gente. Porque com audiência é que o projeto faz sentido. Então manda no zap, compartilha no story, todo aquele babado que vocês já sabem. Tá? Porque projeto independente é isso. Ó, pro roteiro e produção são meus. As artes, todas que vocês veem por aqui, são da Gabi Oliveira. E as gravações acontecem aqui na 09 Studio, em Belo Horizonte. Lian, mais uma vez, muito obrigado. Trazer gente próxima, que a gente descobre tanta coisa, que sai assim com um brilho a mais até.
Eu te contei umas novidades, né?
Pois é, espero que volte, inclusive, mais
com
vezes.
Com toda certeza.
Tá?
Obrigada e parabéns, lindíssimo.
Ai, que eu
amei!
A gente tá chique, não tá?
Nossa, lindíssimo, amei. Robledo tem isso, gente, ele é uma mente criativa.
Inquieta, amor, inquieta. É isso.
Não, e a ambientação, né? Os cursos do Sebrae Play que a gente tem dele na plataforma são 3. O nosso cenário é lindo. Ele chegou da casa dele levando um tanto de disco, um tanto de coisa. Então,
que
eu achei
que
lindíssimo.
Trazer proximidade, deixar todo mundo aqui junto. Você sabe que é assim que eu acredito em fazer.
E a sua cara, a sua identidade.
Gato, muito obrigado.
Sua assinatura.
Um beijo e até o próximo papo. Tchau.